Rádio Fiscar Notícias.
Abastecimento começa a ser normalizado, mas ainda há pontos de bloqueio de caminhoneiros nas estradas do Brasil.
Semana da Imagem e Som acontece na UFSCar.
Livro aborda a prática pedagógica na educação de crianças menores de 5 anos.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 40 minutos desta terça-feira, dia 29 de maio.
O abastecimento de combustível começou a ser normalizado nesta terça-feira, dia 29, em algumas cidades do país, neste nono dia de greve dos caminhoneiros. Porém, ainda há pontos de bloqueio e alguns grupos seguem pressionando para que carretas parem nas estradas.
As distribuidoras de combustível dizem que têm 80 liminares para voltar a operar, mas são impedidas pelos grevistas. Os caminhões-tanque precisam de escolta policial para sair das distribuidoras e abastecer postos em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Paraíba e o Distrito Federal.
Aqui no estado de São Paulo, a autopista Regis Bittencourt, a concessionária que administra essa rodovia, disse que caminhões e veículos com cargas estão sendo parados pelos caminhoneiros. O tráfego está sendo liberado somente para os veículos de passeio, para os ônibus, ambulâncias e para as viaturas oficiais.
Na rodovia Washington Luiz, os manifestantes continuam posicionados no acostamento do quilômetro 165 em Santa Gertrudes. Segundo a concessionária Centrovias, a fila chega a 3 quilômetros em ambos os sentidos da rodovia. Não há trecho de interdição, segundo a Polícia Rodoviária.
O batalhão de choque do estado de São Paulo foi usado para liberar a saída da refinaria Replan em Paulínia, aqui no interior do estado. Desde a última segunda-feira, dia 28, os grevistas faziam um bloqueio exigindo notas fiscais aos condutores de carretas de combustível e gás, mesmo sob escolta da polícia, isso para verificar o destino delas.
Os policiais dos batalhões de choque de ações especiais da Polícia Militar chegaram na refinaria por volta das 10 horas da manhã. Carretas sem escoltas também estão conseguindo sair da refinaria.
O tenente-coronel Marci Elber disse que essa operação tinha a primeira finalidade de negociar com os caminhoneiros. Abre aspas. Nós conseguimos negociar e eles entenderam a situação. Então nós estamos liberando a saída de combustível hoje. Temos vários caminhões para sair sob escolta. Alguns estão saindo também para outras regiões além da região metropolitana de São Paulo, disse o tenente-coronel.
Para completar, um trem carregado com combustível descarrilou na manhã desta terça-feira em Bauru. O descarrilamento foi provocado por um ato de vandalismo, segundo funcionários da concessionária responsável pela ferrovia.
De acordo com esses trabalhadores, por volta das 8:30 da manhã de hoje, uma pessoa usou uma chave mestra para tirar os parafusos das talas de ferro que unem um trilho a outro. E sem os parafusos, os trilhos ficaram instáveis, provocando esse descarrilamento da composição formada por 10 vagões.
O trem está carregado com 650 mil litros de óleo diesel que seriam entregues a distribuidoras em Bauru. Funcionários da empresa estão no local para fazer o reparo dos trilhos. A previsão é de que o trem possa seguir viagem em algumas horas. A polícia tenta identificar quem retirou os parafusos da linha férrea. O autor pode ser enquadrado no crime de perigo de desastre ferroviário previsto em lei.
Em nota, a concessionária confirmou o descarrilamento de uma locomotiva, mas não falou em ato de vandalismo ou sabotagem. A nota destaca ainda que os parafusos soltos não comprometem a linha por si só. há normas para garantir a segurança mesmo na ausência deles e que a empresa abriu uma sindicância para apurar as causas deste descarrilamento.
Já sobre os centros de distribuição de alimentos, eles também começaram a receber produtos. No entanto, a produção de frangos, ovos e porcos segue comprometida. Falta ração, milho e soja para alimentar os animais. Aqui no interior de São Paulo, 27 usinas de açúcar e etanol ainda estão com suas operações paralisadas.
A oferta de transporte público também deu sinal de melhoras nesta terça-feira. As frotas de ônibus urbanos voltaram a circular em algumas capitais, como Salvador, Maceió, Recife, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e também Brasília.
Aqui em São Carlos, a Suzantur informou que reduziu cerca de 20% da frota, cortando as linhas sobrepostas, ou seja, linhas que têm o mesmo itinerário. As cirurgias eletivas da Santa Casa e do Hospital da Unimed foram canceladas.
Apenas o laboratório da Unimed da Avenida Doutor Carlos Botelho está funcionando e realizando exames de urgência. As unidades da Vila Prado e da Vila Nery estão fechadas. O pronto atendimento funciona normalmente.
A linha de montagem da fábrica de motores da Volkswagen, onde trabalham 800 funcionários, está parada desde a quarta-feira. A Electrolux, que emprega 1.700 pessoas, está com as atividades totalmente suspensas desde o sábado, dia 26.
Aqui na cidade também os postos estão sendo reabastecidos aos poucos e a fila de carros está gigante nos estabelecimentos que já contam com combustível. Para se ter uma ideia, hoje de manhã na Vila Prado chegou uma fila de carros, chegou a se estender por vários quarteirões na manhã dessa terça-feira. O posto localizado ali na Avenida Salum abriu às 6 da manhã, mas tinha motorista que já estava às 5 da manhã no local esperando. Por volta das 7, a fila de veículos chegava já a 8 quarteirões.
Com a manutenção da greve dos caminhoneiros, o PROCON de São Carlos tem acompanhado de perto o comércio de combustível na cidade. O PROCON também vai encaminhar algumas recomendações aos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios, combustíveis e gás de cozinha da cidade. Os estabelecimentos não poderão aumentar injustificadamente o preço dos produtos e serviços.
Bom, tendo em vista essa situação, o Sindicato dos Transportadores Autônomos e de Cargas diz que os caminhoneiros que ainda estão nas estradas do Brasil não pertencem à entidade. O diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o Aurélio Amaral, prevê que a situação deve ser normalizada ainda em pelo menos uma semana.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que a greve deixou de ser apenas uma crise de abastecimento e agora atinge direitos fundamentais. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a continuidade da greve tem um cunho político.
Segundo Padilha, os representantes de caminhoneiros que negociam com o Palácio do Planalto afirmaram que a greve, por parte deles, foi encerrada. O ministro afirmou que os bloqueios que ainda persistem em algumas rodovias têm mais participação de populares do que exatamente de caminhoneiros.
Abre aspas, o que temos hoje são manifestações que envolvem populares, que envolvem outras pessoas que não são caminhoneiros e também, em alguns casos, caminhoneiros, óbvio. E o cunho da manifestação extravasa as questões e reivindicações dos caminhoneiros e ganha já um corpo de manifestações políticas, afirmou o ministro.
Padilha prosseguiu, abre aspas, nós temos que tratar desse assunto da forma de não obstruir nem prejudicar os caminhoneiros que estão retomando ao trabalho. Ele deu essa entrevista no Palácio do Planalto após uma reunião do gabinete de crise que está analisando os efeitos da greve no abastecimento do país.
Segundo Padilha, o país caminha para normalizar o abastecimento. Abre aspas, caminhamos nessa direção de normalizar o abastecimento. É um processo que não tem a velocidade que nós gostaríamos que tivesse, mas ele vai crescendo de intensidade. Hoje mais do que ontem e amanhã seguramente muito mais do que hoje, caminhando para uma normalidade, disse.
O governo também informou que já foram registradas 7 prisões no estado do Maranhão em função do bloqueio e de ações criminosas contra um comboio. Não havia caminhoneiros entre os presos, de acordo com o ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, que também estava presente nessa entrevista coletiva. Os detidos, segundo ele, impediam os caminhoneiros de retomar o trabalho.
O ministro Eliseu Padilha também disse que o governo do presidente Michel Temer não pensa em aumento de impostos. A hipótese de aumento de tributos foi levantada pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Ele disse que era uma alternativa para compensar a redução de 46 centavos no litro do diesel, concedido pelo governo para atender pedido de caminhoneiros grevistas.
Porém, também nessa terça-feira, numa audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, Guardia voltou atrás e disse que o governo não considera mais a possibilidade de aumento de tributos para compensar a redução da CID e do PIS/COFINS sobre o diesel.
Abre aspas, o que o governo fará para compensar essa redução de impostos do diesel é a redução de incentivos fiscais. Em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos, declarou Guardia. Eduardo Guardia afirmou ainda que, na visão do governo, apesar do subsídio dado até o fim do ano para o preço do diesel, a economia deve funcionar sem controles de preços.
Já Eliseu Padilha disse que o Ministério da Fazenda está criando um conjunto de medidas compensatórias para equilibrar as contas após a redução do diesel. Mais cedo, na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, disse que o Congresso não vai aprovar um aumento de tributos para compensar essa redução no preço do diesel.
Ainda há protestos em 24 estados e no Distrito Federal. Apenas Amazonas e Amapá não registraram manifestações. Na maioria dos casos, não há bloqueios de rodovias. Mas, em alguns pontos, os caminhoneiros dificultam a passagem de veículos de carga, até mesmo quando há escolta policial. E grupos seguem pressionando para que carretas parem nas estradas.
O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira que não há risco de intervenção militar em decorrência da paralisação dos caminhoneiros, apesar de alguns manifestantes estarem defendendo essa intervenção para derrubar o governo.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigoyen, afirmou nesta terça-feira no Palácio do Planalto que falar em intervenção militar é assunto do século passado. Sérgio afirmou que é preciso entender os motivos para chegar a uma situação na qual parte da sociedade enxerga a intervenção como uma solução razoável.
Abre aspas, não vejo nenhum militar, não vejo forças armadas pensando nisso. Não conheço absolutamente, declarou ele. Ainda como consequência dessas paralisações, outros setores da sociedade têm se organizado no sentido de promover novas manifestações. Dentre eles, os funcionários da Petrobras.
A Advocacia Geral da União e a Petrobras ajuizaram em conjunto hoje uma ação para pedir ao Tribunal Superior do Trabalho uma liminar, ou seja, uma decisão provisória impedindo a greve de petroleiros prevista para amanhã. A advogada geral da União, ministra Gleice Mendonça, disse que a sociedade brasileira não pode ser penalizada com a ausência de serviços essenciais por causa de uma greve que não respeita as exigências legais.
Ainda de acordo com a Advocacia Geral da União, essa ação tem o objetivo de evitar a paralisação da categoria, para evitar também que a sociedade seja prejudicada. A Advocacia Geral da União argumenta que nos últimos dias a população vem enfrentando um quadro de desabastecimento de combustível, de alimento e outros insumos por causa da interrupção das atividades dos caminhoneiros.
Abre aspas, o direito de greve de uma categoria não pode se sobrepor aos direitos fundamentais de toda a coletividade, observou a advogada-geral.
Na ação em que pede o reconhecimento desse abuso e da nulidade da greve, a Advocacia Geral da União lembra que a Petrobras é a principal produtora e distribuidora de combustíveis do país, de modo que a redução da produção ou a sua completa paralisação podem gerar prejuízos gravíssimos à sociedade, tendo em vista o potencial para prejudicar o abastecimento do mercado interno de gás natural, de petróleo, assim como de seus derivados.
Além disso, defendem a Advocacia Geral da União e a Petrobras eventual ocupação de unidades produtivas pelas entidades sindicais, acarretaria em risco de acidentes e custaria a estatal 349 milhões por dia, sendo que 300 milhões relativos ao faturamento que deixaria de ser realizado com a interrupção da produção e 9 milhões com o acionamento de equipes de contingência.
A Advocacia Geral da União e a Petrobras também ressaltam que as reivindicações dos sindicatos de petroleiros são de natureza política, como o pedido de demissão do presidente Pedro Parente e não de cunho trabalhistas, até porque o acordo coletivo celebrado entre a empresa e os seus funcionários está vigente até o ano de 2019.
Também é pontuado que as entidades sindicais sequer cumpriram os requisitos da lei que dispõe sobre o direito de greve para deflagração de uma paralisação, entre eles a abertura de negociação coletiva com a Petrobras, envio para a Petrobras de comunicação prévia sobre a greve, bem como de atas de assembleias em que a paralisação foi definida e a ausência de proposta de manutenção de serviços essenciais.
Por fim, a Advocacia Geral da União e a Petrobras pedem para que o Tribunal Superior do Trabalho determine que 100% dos trabalhadores da Petrobras mantenham as atividades e que estipule uma multa de 10 milhões de reais por dia caso os sindicatos não cumpram a eventual decisão judicial que proíba ou limite a paralisação. Também é solicitado nesta ação que as entidades sejam proibidas de impedir o livre trânsito de bens e das próprias pessoas.
Nós continuamos acompanhando as novidades dessa greve e você terá mais informações ao longo da nossa programação.
16 horas mais 56 minutos na 95,3 FM. Você gosta de cinema, gosta de TV, de jogos, de animação, gosta de internet? Então você não pode perder as atividades da Semana de Imagem e Som na UFSCar, que acontece de 3 a 7 de junho. No evento vão ser discutidos os novos caminhos do audiovisual.
A jornalista Kelly Godoy conversou com Felipe Drailic, coordenador geral do evento, e com Cecília Pedrosa, curadora do SEIS. Vamos ouvir.
A 18ª Semana de Imagem e Som está chegando.
É uma atividade desenvolvida de forma completamente independente, desde a coleta de recursos até o desenvolvimento da programação.
A gente vai ter exibição de curtas e longas, a gente vai ter oficinas, a gente vai ter mesas de discussão também, além de palestras, e vai ter as seis na escola, que é a gente dando uma oficina numa escola pública aqui de São Carlos.
Com o tema Os Novos Caminhos do Audiovisual, a programação abre espaços para reflexão em várias áreas.
A gente traz oficinas de coisas que as pessoas querem ver no curso e não veem, mas também a gente procurou dar espaço para as pessoas que normalmente não têm e que esse novo jeito de fazer audiovisual permite. Então, a gente colocou uma amostra de curtas universitárias. A gente abriu um edital para a gente exibir curto universitário, porque não tem tanto espaço assim. E aí a gente trouxe também filmes produzidos por mulheres negras, filmes LGBTs, discussões LGBTs e negras também. E a gente se preocupou com a acessibilidade, que é uma coisa que também não é tão se preocupa assim, e que pra gente acredita que é esse o caminho que o audiovisual deve seguir.
Com formação para atuar nas áreas de cinema, som, games, TV, rádio, animação e internet, o profissional de imagem e som é fundamental para o mercado.
A Semana de Imagem e Som reflete essa multipluralidade particular do curso de imagem e som, que não é apenas um lado do audiovisual. O que você vê na TV, o que você vê na internet, o que você joga, o que você vê no Facebook, nas redes sociais, tudo isso abarca o que nós desenvolvemos no nosso curso.
Então anote aí, a 6/18 acontece de 3 a 7 de junho e as atividades são de graça.
A gente tem uma página na rede social, no Facebook, que é a Semana de Imagem e Som. Então você pode conferir as atualizações sobre os editais de fotografia de curtas-metragens. Nós temos um site unificado dentro da plataforma da UFSCar, que é a 6.ufscar.br. Nós estamos também no Instagram, né? E os eventos são todos gratuitos. Nós vamos de 3 a 7 de junho. Estão todos convidados. O evento vai ser maravilhoso. A gente passou meses desenvolvendo ele para que seja o melhor possível e que seja e que abarque o maior número de pessoas para eles terem contato com todas as possibilidades do audiovisual.
Vale a pena participar, se você, uma programação bem vasta, se você é da área ou se você se interessa pelo assunto, vale a pena. Tem mais informações na TV UFSCar, acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com os seus amigos.
E para terminar, uma dica de leitura. Educar as crianças nem sempre é uma tarefa fácil, sobretudo atualmente quando elas estão expostas aos apelos da mídia e do mercado, que oferecem uma infinidade de modismos e produtos.
Será que há como controlar o acesso das crianças ao mundo digital? Será que a gente deve estimular o uso de brinquedos educativos? Como formar nas crianças hábitos saudáveis de alimentação? Foi pensando em questões como essa que a professora Alessandra Arce, docente do Departamento de Educação da UFSCar, escreveu e lançou o livro Educação Infantil, Alimentação, Neurociência e Tecnologia, publicado pela editora Línea.
O livro é fruto de um conjunto de estudos realizado no Grupo de Pesquisa em História da Educação e Educação Infantil, coordenado pela autora, e ajuda a pensar a prática pedagógica na educação de crianças menores de 5 anos.
O livro traz 4 temas que, embora diferentes, se articulam no cotidiano educacional dentro dessa faixa etária dos 5 anos. Os temas são alimentação, neurociência, tecnologia e trabalho pedagógico.
Abre aspas, ao tratarmos cada uma dessas temáticas, procuramos desconstruir mitos e olhar para os caminhos que as pesquisas nos apontam para que possamos educar as nossas crianças, objetivando o seu desenvolvimento integral, disse a pesquisadora.
E cada tema é abordado num capítulo, são eles. O primeiro é o prazer de comer de forma saudável, descobrindo e conhecendo alimentos. No segundo, neurociências, educação e crianças pequenas, os mitos e as possibilidades. No terceiro capítulo, o papel da tecnologia e da mídia na educação de crianças pequenas. E por fim, como ensinar encantando as crianças, pensando uma escola de educação infantil que favoreça o desenvolvimento integral.
Por exemplo, o capítulo sobre o papel da tecnologia traz questionamentos que levam pais, mães e professores a pensarem até que ponto o uso de aparatos como celulares e tablets é benéfico para as crianças. A intenção, segundo a autora, é desmistificar a tecnologia e indicar direções para uma utilização saudável na educação das crianças.
Outro questionamento presente no livro, de extrema relevância, é relacionado a quem cabe a educação das crianças. E sobre isso, a professora da UFSCar enfatizou, presta atenção, abre aspas, pais, mães, cuidadores, professores e todo o corpo técnico da escola sempre tiveram um papel decisivo na educação das crianças. No livro, procuramos destacar o quanto é importante que todas essas pessoas procurem falar a mesma língua, que elas tenham objetivos comuns no processo de educar os pequenos. Quanto maior for a integração entre os diversos ambientes que educam a criança, mais pleno será o seu desenvolvimento, concluiu a professora Alessandra Arce. Tem mais informações sobre esse livro, Educação Infantil, Alimentação, Neurociência e Tecnologia, no site grupoatomoealinea.com.br. 17:03, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.